Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Eu estou sentindo a pressão do tempo. Vocês estão ansiosos para ir embora, para almoçar primeiro, depois ir embora e tudo mais. E eu estou me lembrando daquele pastor que estava com ele, percebeu, sentiu a mesma coisa que eu estou sentindo agora. E ele fez um sermão bem curto. Ele fez um sermão bem curto e daí foi para a porta para despedir dos irmãos. E uma das últimas pessoas que estavam passando lá era uma senhora com uma criancinha, um menininho desses espertinhos e tudo mais. E o menininho, na hora que cumprimentou o pastor assim, ficou, segurou a mão do pastor e falou: "Pastor, que sermão mais curtinho hoje, hein?" Daí o pastor ficou meio que assim, né? O rapazinho percebeu e falou assim: "É, bom garoto, é melhor ser breve do que enfadonho." E ele falou: "Mas o senhor conseguiu as duas coisas." Hoje eu não serei breve, mas espero que não serei enfadonho. Deus me ajude. Vamos lá? Vamos orar primeiro, antes de mais nada. Querido Deus, por favor, Senhor, nos despeça deste encontro com uma palavra certa, Senhor, com uma palavra abençoada, com uma palavra, Senhor, que venha realmente nos tocar, Senhor, venha nos marcar, para que, Senhor, saiamos daqui motivados do jeito certo, saímos daqui, Senhor, decididos, saímos daqui, Senhor, resolutos de pregar o Teu Evangelho, de cumprir a Tua vontade, quando esta, Senhor, for de encontro com as nossas emoções, quando esta não for de encontro com as nossas emoções, mas Senhor, fala conosco, fala comigo conforme eu prego esta palavra, Senhor, fala com cada acampante, com cada equipante aqui, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém, amém. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1, livro de Romanos, no primeiro capítulo, começando no versículo 13, Romanos 1, 13. O título dessa mensagem é: afinal, o que está acontecendo? Afinal, o que está acontecendo? Nós falamos bastante sobre a vontade de Deus para a minha vida, mas vamos falar agora sobre o que Deus está fazendo e como é que Deus está agindo hoje em relação à nossa sociedade, em relação à humanidade, à civilização humana. Afinal, o que é que está acontecendo? Nestes versos você vai poder perceber uma cosmovisão provavelmente bem diferente daquela que você tem. E eu espero que Deus abra seus olhos para você sair daqui impactado por isto. Primeiro, Romanos capítulo 1, no versículo 13. Paulo diz ali aos romanos: "Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, como a bárbaros, tanto sábios como..." Perdão, versículo 14. "Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para pregar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé." Versículo 18, ele fala: "A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto que de Deus se pôde conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou." Até aí. Por quê? A pergunta é: por que muitos cristãos andam desanimados na fé? Por que muitos cristãos andam envergonhados do Evangelho de Cristo? Por que muitos cristãos não levam a Igreja de Jesus Cristo a sério? Por que muitos cristãos sentem-se envergonhados, intimidados com o Evangelho? Por que tem muitos crentes dentro da igreja brincando com o pecado? Por que nesse acampamento mesmo, nesta conferência, Há pessoas, eu estava lá fora, eu vi pessoas que enquanto o pastor Clodoaldo está pregando aqui, eu não vim porque eu tinha que preparar, tinha que orar essa mensagem. Mas alguns jovens saem e está aqui o povo reunido, está aqui cultuando a Deus, mas tem alguns que ficam indiferentes, não têm aquele interesse pelas coisas de Deus. Por que isso? Por que essa frieza? Eu experimentei isso em 1989. Em 1985, terminei meus estudos, vim para trabalhar com a Fiel, começamos uma igreja em São José dos Campos, a Igreja Batista da Graça, alugamos um salão para 200 pessoas, 150 pessoas, na avenida principal do nosso bairro, e eu tinha aquelas expectativas dentro do meu coração: essa igreja vai crescer, essa igreja vai dar certo, vai ser uma bênção, afinal de contas, eu sou um pastor jovem, eu sei tocar violão, eu sou jovem, eu não sou diferente, né? E eu vou atrair muita gente, eu sou animado, eu sou alegre. Poxa, essa igreja vai estourar a boca do balão. Essa era a minha expectativa, até certo ponto carnal. Mas passou-se o ano de 85, 86, 87. Nós fomos para um salãozinho menor, porque o nosso grupo era pequeno. E a coisa não andava, não deslanchava, poucos batismos. Em 1989, eu fui visitar uma outra igreja em São José dos Campos, estava um pouco maior, fiquei mais desanimado ainda com a minha. E o trabalho não ia, eu comecei a ficar desanimado e um dia eu fui para a cidade fazer alguma coisa pela Fiel. E indo pela cidade, desanimado no meu carro, olhando aquela cidade grande, minha igreja pequena, tantos novos empreendimentos se abrindo, casas de show se abrindo, coisas grandes, majestosas, minha igreja numa salinha, no segundo andar de um predinho simples do bairro. E eu comecei a ter aquele sentimento de derrotado. Mas o pior de tudo, eu comecei a sentir que Jesus Cristo, a quem eu servia, era um derrotado também. Para piorar a situação, naquela ida ao centro da cidade de São José dos Campos, eu vi uma fila de pessoas que parece que estavam deitados e se acomodando numa calçada, uma fila enorme de gente que estava ali por muito tempo e ao ponto de trazer cadeiras, barracas e colchonetes, e essa fila era enorme. Procurei saber o que que era. Era o seguinte: a Xuxa, no tempo que a Xuxa era a bola da vez, ela estava vindo a São José dos Campos. E essas mães, crianças, adolescentes e até adultos estavam na fila para pegar um bom lugar no show da Xuxa. Daí que meu coração desmoronou mesmo. Eu falei: está vendo? Para ver a Xuxa. Para ver a Xuxa. As pessoas fazem fila, passam a noite na calçada para ir à minha igreja, para ouvir sobre Cristo Jesus, a palavra de Deus. Ninguém, pouca gente. Não há dúvidas, Jesus é um loser, ele é um derrotado, e eu faço parte do time dos derrotados. E foi naquela semana difícil para mim. Eu tinha que pregar, eu tinha que preparar a palavra de Deus, e lá no meu pequeno escritório, folhando a palavra de Deus para cá e para lá, pensando nesse verso, pensando naquele, e nenhum texto realmente me atraía. Daqui a pouco eu estou lendo Romanos capítulo 1, vou lendo, daqui a pouco me chama a atenção no versículo 15, esse servo de Deus, como eu era um servo de Deus, dizendo assim: eu estou pronto para anunciar o evangelho em Roma. Versículo 16, ele fala: eu não tenho vergonha do evangelho, eu não me envergonho do evangelho. Ele dizendo ali naqueles versos: eu estou animado com o evangelho de Cristo, eu estou animado quanto à minha vida espiritual, quanto ao meu relacionamento com Deus. E eu falei: qual o segredo desse homem? Que bicho o mordeu? O que que ele tem que eu não tenho? Qual era o segredo de Paulo? E daí eu fui estudando e aquilo virou minha mensagem. Não sei se quem era da Igreja Batista da Graça lembra eu pregando essa mensagem muitos anos atrás. E eu descobri ali o segredo de Paulo. Eu descobri que Paulo, no versículo 16, ele descobriu que o evangelho é uma mensagem que parece nada, mas ela é tudo, ela é poderosa. Você vai pregando e pregando, você não percebe, mas com o tempo, as pessoas não voltam para casa do mesmo jeito. Minha motivação de estar pregando neste evento aqui, irmãos, é justamente esta. Eu sei que aquilo que o pastor Clodoaldo pregou, o Adalto pregou, o Paulo pregou, aquilo que eu preguei, gente, isso, vocês não são mais os mesmos. Você não percebe, é sutil, mas a sua cabeça foi mudada, como está sendo mudada agora. E você volta para casa diferente. E Paulo sabia disso, o Evangelho, ele é poderoso. Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus. Paulo entendia uma outra coisa, que através do Evangelho, Deus revela a sua justiça, sua salvação. A palavra justiça aqui não se refere a um atributo de Deus, Deus é justo, não. O Evangelho revela a justificação que vem do céu, pela graça de Deus, a pecadores que escutam o Evangelho, creem no seu nome e são justificados dos seus pecados, têm as suas consciências maculadas, purificadas, aliviadas diante do tribunal de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho. Paulo, ele sabia que o Evangelho é uma mensagem poderosa. Ele sabia que através do Evangelho a justificação é revelada. Mas Paulo sabia uma outra coisa que me surpreendeu nesse texto. Eu quero que você entenda isso. E que isso faça diferença na sua vida. Paulo entendeu o que está acontecendo com a raça humana. Por que que o pecado cresce e cresce e cresce na civilização, na sociedade na qual ele vivia, na qual nós vivemos. É porque no versículo 18 ele fala que a ira de Deus se revela do céu. Paulo entendeu que os homens estão debaixo da ira de Deus. E que a ira de Deus, eu queria aqui tomar a liberdade de definir ira de Deus como o julgamento de Deus. O julgamento de Deus já está se revelando do céu. Isso mudou a forma de Paulo ver as coisas. Eu vou tentar explicar para vocês melhor isso daqui. Eu acredito e espero que isso aqui mude a sua vida. Irmãos, eu posso dizer sem sombra de dúvida que este texto, esta mensagem que eu estou passando para vocês hoje, é a mensagem que mudou o meu ministério, a minha vida. Mudou minha forma de ver as coisas. E eu espero que mude a sua também. Então, vamos lá. Paulo entendeu uma coisa interessante. Vamos tentar entender isso também. A ira de Deus já está aqui. A ira de Deus já está aqui. Ele fala no versículo 18 que o julgamento de Deus não é algo que vai acontecer um dia. Ele não fala, a ira de Deus se revelará do céu. No grego ele fala, a ira de Deus se revela do céu. Ele usa o mesmo tempo verbal que ele usou no versículo 17 para dizer que quando o evangelho é pregado, a justificação, a salvação de Deus é revelada. Nós não costumamos dizer ao pecador, crê no Senhor Jesus. Se você crê no Senhor Jesus agora, você é salvo agora. Porque Deus, ele promete salvar todo aquele que nele crê. Da mesma forma, o tempo verbal, no versículo 18, fala que hoje, agora, a ira de Deus está sendo derramada sobre a nossa sociedade. E nós temos dificuldade com isso, porque nós estamos, eu pelo menos, através da minha infância, escola bíblica dominical, os professores foram devagar passando para mim aquela ideia de que a ira de Deus, o julgamento de Deus é algo para o futuro. É algo que vai acontecer no dia do juízo final. Passei por uma igreja que me ensinou que primeiro virá o arrebatamento, depois os 7 anos de tribulação, depois vem o milênio, depois vem a guerra do Armagedom, depois vem o trono branco de Deus, o dia do juízo final. Aí a ira de Deus se revelará do céu. Mas o texto de Paulo, o texto de Romanos que você tem nas mãos aí agora, diz que a ira de Deus, o julgamento de Deus já começou. Eu creio que Romanos está dizendo o seguinte, Romanos está dizendo, não negamos, eu não nego que um dia o julgamento de Deus terá a sua fase final, o seu clímax, mas hoje o tribunal de Deus já abriu sua sessão, seu trabalho, eles já estão julgando os pecadores hoje. Deus hoje já está julgando as pessoas. Agora, se isso é verdade, nós deveríamos chegar à conclusão de que às vezes a ira de Deus então é sutil. Deus julga o pecador e ele nem percebe que está sendo julgado. Geralmente, na Bíblia, quando você vê Deus derramando a sua ira, julgando um povo ou uma pessoa, o julgamento de Deus é óbvio. As pessoas sentem na pele, as pessoas percebem que estão sendo julgadas. Foi assim nos dias de Noé, no dilúvio. Foi assim quando Deus derramou sua ira sobre Sodoma e Gomorra. Foi assim quando Deus pôs a sua mão de justiça sobre Ananias e Safira, para que toda a igreja temesse de não se brincar com o Espírito Santo de Deus. E será assim também, de acordo com o Apocalipse, o juízo final. Será óbvio, as pessoas perceberão: ei, Deus está aí, Ele reina, Ele está nos julgando. Mas hoje, Deus está julgando os homens e eles nem percebem. A única coisa que eu me lembro das minhas aulas de biologia era que os sapos são animais psilotérmicos. A única coisa que eu lembro. Daí tem aquela lenda que fala que se você pegar um sapo e colocá-lo numa panela de água fervendo, ele pula fora. Mas se você pegar o sapo e colocar numa panela com água, com a temperatura natural, e colocar uma coisa em cima lá, uma peneira em cima, e for aquecendo aquela água devagarzinho, o sapão vai ficando numa boa lá. E a água vai aquecendo, aquecendo, chega uma hora que está fervendo, está despelando ele, está lá numa boa, entendeu? Assim, eu entendo que Romanos está dizendo: Deus hoje está fritando os homens, e eles não percebem que estão sendo julgados por Deus. Então vamos à pergunta que está na sua mente. A pergunta que está na sua mente, se eu estou acertando aqui, é: você está perguntando: pastor, como é que Deus está julgando o ser humano hoje? Como é que Deus está derramando a sua ira sobre nossa sociedade hoje? Como que é isso? E a resposta está no versículo 24, que nós não lemos, no versículo 26 e no versículo 28 de Romanos. Nesses três versículos, olha lá, você encontra no versículo 24, Deus julgando os seres humanos. Como? Primeiro, versículo 24 fala: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, à imoralidade sexual, pelas paixões do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 26: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, semelhantemente os homens. Versículo 28: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, não foi o diabo, gente, o próprio Deus, os entregou a civilização humana a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Essa frase, Deus entregou os homens, é uma frase muito importante nesse texto. Três vezes aparece essa expressão: Deus entregou os homens. A ideia por trás dessa frase é a seguinte: é a ideia de um pescador, fim de dia, fim de tarde, ele chega lá ali no cais, e ele pega suas tralhas, coloca ali sobre aquele lugar do cais ali. Daí ele pega uma corda que está amarrada ao barquinho, e para a segurança do próprio barquinho, ele amarra aquela corda num lugar apropriado ali ao cais, e ele vai embora para sua casa. E o barquinho, com o narizinho amarrado ao cais, o barquinho não gosta daquilo, e as ondas ficam levando ele para cima e para baixo, e ele fica: por que é que eu tenho que ficar com o meu nariz amarrado aqui? Eu não gosto disso, eu odeio ficar amarrado ao cais, eu queria liberdade, eu queria poder conhecer e velejar os sete mares. E alguém escuta aquele murmúrio, aquela lamúria do barquinho, e fala: barquinho, qual é o teu problema? Eu quero liberdade, eu odeio ficar preso aqui. Ah, você quer liberdade, barquinho? Ok. E aquela pessoa vai lá e desata a corda e joga dentro do barquinho e falou: ok, barquinho, você quer liberdade? Você vai ter liberdade, vai fundo. E conforme a maré e as ondas vão levando o barquinho para alto mar, o barquinho vai celebrando, ele se sente o rei da balada, e ele fala: yes, agora eu sou livre, 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 liberdade, enfim, para fazer o que eu quiser, para conduzir a minha vida do jeito que mais me interessa. Chega de ficar amarrado, chega de ter alguém me dominando, eu sou livre, livre, livre. E ele começa a cantar e gritar e agir de forma bem evasiva, mas quando ele menos espera, as ondas crescem mais e mais e mais. Daqui a pouco uma onda bate sobre ele e o inunda, e outra vem e o quebra, e ele naufraga em profundo mar. Em outras palavras, aquilo que o barquinho estava achando e declarando e definindo como libertação, liberdade para viver, para curtir a vida, na verdade era julgamento. Na verdade era a ira, era o julgamento sobre a vida dele. Então, como é que Deus está julgando os homens hoje? Deus está falando, ok, vocês não querem saber da minha revelação através da natureza? Vocês não querem parar para pensar um pouco, como o professor Adalto nos propôs aqui, para considerar a grandeza da minha glória, considerar que eu não só existo, mas que eu sou grandioso, glorioso, digno de todo louvor, de toda adoração. Vocês não querem considerar isso? Vocês não querem considerar a palavra dos meus profetas, dos meus sacerdotes, da nação de Israel? Vocês desprezam, não querem saber da minha palavra, da Bíblia? Vocês não querem saber de Jesus Cristo crucificado, morto, ressurreto? Vocês não querem saber das igrejas, dos pastores, dos missionários que eu tenho espalhado pelo mundo inteiro? Ok, então eu vou dar para vocês o que vocês querem. Eu vou dar para vocês liberdade. Verdade. Tinha um garotinho que fazia parte de uma família pobre. Por favor, alguém providencie uma água para mim, por favor. E esse garoto, família pobre, a única graça que essa família tinha em termos de almoço e jantar, comida, era num domingo por mês, eles tinham um pudim de leite condensado. A família, quando fazia a compra do mês, comprava aquela lata de leite condensado. Aquilo era para todos, inclusive o visitante, naquele domingo especial, ter o pudim de leite condensado. E a mãe, uma lata, às vezes, ela usava para duas sobremesas. Só que esse garoto, ele gostava muito de leite condensado. E ele realmente achou demais esse negócio chamado leite condensado. E ele começou a pensar, por que eu ficar esperando para desfrutar dessa maravilha junto com todo mundo, quando eu posso ir direto à fonte e dar uma sugadinha e curtir aquela delícia, aquela coisa maravilhosa chamada leite condensado? Então o que ele fazia? Ele disfarçava, ia na geladeira e ficava, quando não tinha ninguém por perto, ele ia lá no fundinho onde a mãe guardava o leite condensado, trazia a latinha para cá e punha de volta lá. A mãe não era boba coisa nenhuma, a mãe percebia a marca dos lábios de alguém ali. E ela percebia que o leite condensado estava cada vez diminuindo a sua quantidade. Um dia ela ficou esperta e ela pegou o rapazinho no meio do ato. Ela pegou, conversou sério com ele, deu uma dura nele e achou que foi suficiente, mas não foi nada. Ele continuou fazendo, cometendo o seu pecado. E daí ela chegou num ponto que pegou-lhe outra vez e lhe deu uma surra. Lhe deu uma surra, deixou algumas marcas nele. Ela terminou aquela surra, ela foi chorar. Sabe mãe quando bate, mas depois chora, porque o coração, nem um pai, nem uma mãe bate por prazer. E ela, assim, ela chorou. E ela falou, mas agora está resolvido. Ele provavelmente nunca mais vai tocar em leite condensado. Mas, engano dela. Na verdade, essa história, ela é a base para a tese de que leite condensado vicia igual crack. Então, o garoto continuou. Ela descobriu agora que, sabe o que ele fazia? A mãe descobriu que à noite, esse menino, à noite, ele acordava 3 da manhã, 4 da manhã, e ia na cozinha visitar a geladeira para dar a sugadinha dele, e depois limpar a borda. Ele aprendeu agora a limpar a borda. A mãe, desanimada com seu processo de educação de filhos, ela não queria aborrecer seu marido com isso, mas um dia o marido percebeu que ela estava tristonha, os dois para dormir, e o marido lendo lá seu jornal, na cama, falou, esposa, qual o problema? Daí ela contou, relatou para o marido a sua frustração, falou que tinha batido, tinha até chorado, deixou marcas nele, e o marido falou, deixa comigo, querida. Deixa comigo. Naquela noite, sexta para sábado, o pai não precisava trabalhar no sábado. O pai ficou até 3 da manhã. Quando o pai, lendo o jornal dele, a mãe dormindo, lendo alguma coisa aqui, o pai notou um movimento sísmico vindo do outro quarto. Bum! O pai também levantou-se. E o pai notou aquele garoto indo para a cozinha, todas as luzes da casa apagadas. E o pai foi atrás. Chegando na cozinha, o pai viu aquela pequena criatura abrindo a geladeira, prosdóxima, aquela geladeira antiga. Essa é antiga, hein? Ele abriu a geladeira e a luz da geladeira, pum, iluminou, que nem no filme do ET. E aquele, o pai, naquele corredor escuro, naquela cozinha escura, só via a silhueta daquele menininho. Cabeçudinho, orelhudinho, e pegando a sua lata de leite condensado, admirando e depois dando a sua sugada. Quando ele fez isso para sugar, o pai ligou o interruptor da luz da cozinha. Plá! O menino... Para piorar o estado emocional desse menino, o pai falou assim: filhinho, a hora que ele ouviu aquela voz do pai, filhinho, você gosta de leite condensado? E ele... Então vem à mesa, hoje papai vai lhe dar leite condensado. E o pai foi na despensa e pegou uma lata extra de leite condensado que ele havia preparado. Trouxe à mesa, colocou um prato fundo, abriu aquela lata de leite condensado, não geladinho, agora quentinho. Colocou sobre o prato, pegou uma colher daquelas grandes e começou a colocar na boquinha do filhinho. A primeira foi gostosa, a segunda foi gostosa. O menininho parou e falou: papai, o que o senhor está fazendo? Se a mamãe souber que o senhor está fazendo isso comigo, ela vai bater no senhor e em mim, que ela não gosta que bebe leite condensado. E o pai falou: quietinho, bebe, você quer, hoje você vai ter. E foi dando, e foi dando. Na sexta, sétima colherada, o menino começou a sentir umas dorzinhas aqui. E ele começou: pai, gostoso, vamos guardar um pouco para amanhã. Não, filho, hoje... você sempre quis leite condensado, não quis? Hoje você vai ter. E você vai ter até você não aguentar mais. E o menino começou a entender aquele programa educativo. Mesmo que não aprovando, ele era obrigado a submeter-se a ele. E ele foi, e o pai foi dando leite condensado. A história fala que aquele menino chegou num ponto que não aguentava mais. Ele caiu da cadeira, o pai pegou o prato, foi até o chão e continuou dando. E aquele menino... E a história fala... que o menino começou a chorar e começou a sentir mal, e o pai continuou dando leite condensado, e disse que saiu leite condensado pelo canal lacrimal, pelos narizes, pela orelha. E aquele menino nunca mais quis tocar em leite condensado na sua vida. Alguns de nós já passamos por isso. Alguns de nós, os pais já fizeram isso com você em relação a algum tipo de comida que você deixou no prato. Eu costumava pensar que isso é uma maneira errada de educar os filhos, que um pai que faz um tipo de coisa assim, esse pai, ele tem que ser denunciado, ele está sendo muito bruto com o filho, ele está ensinando o filho de uma forma errada. Mas irmãos, para minha surpresa, abra sua Bíblia em Números capítulo 11, versículo 18. Números 11, capítulo 18. Olha um pai fazendo a mesma coisa ali naquele texto. Números 11, versículo 18. Aqui nós vemos Deus fazendo isto com os seus filhos, nação eleita por ele, nação de Israel. Números 11, 18. Deus fala para Moisés assim: Moisés, diz para o povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem dois dias, nem cinco, nem dez, nem ainda vinte. Mas um mês inteiro vocês vão comer carne. Vocês vão comer carne até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes dizendo diante dele: por que saímos do Egito? E no Salmo 78 fala que enquanto eles se enfastiavam de carne, os mais jovens de Israel, os mais robustos e mais sarados, começaram a morrer por causa da ira do Senhor que pesava sobre eles, por terem murmurado contra a vontade revelada de Deus para suas vidas, não terem aceito e começado a reclamar e ter saudades do Egito, ter saudades do mundo, ter saudades de um estilo de vida mundano. O fato, irmãos, que a perversidade e o pecado está em alta, é sinal da ira de Deus hoje na nossa sociedade. O fato de que a promiscuidade é algo crescente nas festas, nas baladas, nos relacionamentos. O fato de que a sensualidade é o prato principal nas clipes de música, naquela tal de MTV. Você vê o tempo todo, as cantoras hoje não são apenas cantoras, elas são dançarinas de cabaré. Isso se tornou como uma coisa normal, e jovens de igreja ficam na MTV lá. O fato que toda essa sensualidade é colocada, e como uma coisa normal e legal, isso é sinal de que Deus está julgando os seres humanos hoje. É evidência de que a ira de Deus está sendo derramada. Vocês querem, vocês vão ter, e vão ter de montão, até enjoar, até os seus jovens cansar tanto de ver o sexo oposto, e começar a pensar em pessoas do mesmo sexo. As pessoas se erotizam até a morte e vão fundo nesse negócio de sexo e pornografia e tudo mais. Chega uma hora que sexo de uma forma natural não dá mais. Tem que ser de uma forma ilegítima. Daqui a pouco tem que ser sexo bestial. Daqui a pouco tem que pôr animal no meio. Daqui a pouco tem que ter sangue no meio. E a coisa diabólica vai crescendo. E o ser humano vai se tornando pior do que uma mula, como diz o profeta Isaías. Porque rejeita o seu Senhor. Versículo 24, Deus fala para a sociedade, no seu julgamento hoje, não é daqui mil anos, não é só depois da volta de Cristo, hoje Deus já fala para a sociedade, ok, vocês querem impureza sexual, é isso que mexe tanto com vocês, que liga vocês, vocês gostam disso, impureza sexual, vocês querem viver segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo, vocês gostam, vocês querem, então vocês vão ter, e vocês vão ter até se enfastiarem, até sair pelos vossos narizes. A marca de uma sociedade pagã é a exaltação e a normalização daquilo que é imoral. E conforme eu citei ontem, aquele homem, o Anuin, ele que estudou o surgimento, a ascensão e a decadência de 88 civilizações, a marca dessas civilizações que decaem e que se eliminam a si mesmas é o amor livre, o sexo, o homossexualismo e todo tipo de depravação sexual. E Deus está fazendo isso hoje com a civilização humana. Vocês querem, vocês vão ter. Há muitos anos atrás, eu era um menininho, Caetano Veloso, no Canecão, cheio de jovens, cantou uma música que dizia assim, a mãe da virgem diz que não, e o anúncio da televisão, e estava escrito no portão, mas eu digo não ao não, eu digo não ao não, eu digo é proibido proibir, é proibido proibir, é proibido proibir, é proibido proibir, e o Canecão ficou todo mundo em pé e aplaudiu aquilo. Chega de proibição, chega desse negócio de ser virgem, de casar, vamos juntar, vamos ver de qualquer jeito. Mas Deus diz lá do céu, para Caetano Veloso e todo mundo que curte esse tipo de mentalidade, ele diz, ai, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Ai dos que chamam as trevas de luz e a luz de trevas. Em 1999, num artigo da Veja, o título do artigo era assim, hoje no Brasil é proibido proibir. Resumindo, o artigo falava assim, hoje no Brasil, na televisão, na música, no dia a dia, palavrões, malícia, traição, infidelidade, malandragem, é visto como aceitável, engraçado, admirável. Esse é o Brasilzão que nós vivemos, vamos falar de nós aqui. Até um tempo atrás, adultério era caso de polícia. Hoje, adultério é coisa para casal, entendeu? Que tem a cabeça boa, que se entende, se respeita. Ele tem a namorada dele, a esposa também tem a liberdade dela. Eles se aceitam, entendeu? Eles respeitam a liberdade um do outro. Gente, existe uma coisa muito séria com pecados relacionados à imoralidade sexual. Pecados sexuais. Existe uma coisa muito séria quanto a isso. Existe esse papo entre crentes. Todo pecado é igual. Todo pecado é igual. Mas não é. 1 Coríntios 6,18 fala, fugir da imoralidade. Porque todo tipo de pecado que o ser humano comete é fora do corpo. Mas o pecado da impureza sexual é contra o corpo. E no versículo seguinte fala, porque o nosso corpo, vocês não sabem, é templo do Espírito Santo. Quando o católico, na mentalidade católico-romana, ele passa na avenida principal da igreja, da cidade, ele está lá mexendo com as meninas, falando palavrão, e cuspindo no chão, e fumando pituca, e tal, e, né, e apertando campainha do vizinho, e bagunçando, e sendo todo evasivo, todo alegre. A hora que ele passa em frente à igreja da matriz, ele tira o chapéu, ele fica todo reverente, ele faz o sinal da cruz, e dá um beijinho. Daí ele vai, a hora que passa pelo Santo dos Santos, ele passa pelo altar da igreja onde está a Virgem Maria, Jesus Cristo crucificado. Daí ele põe o chapéu de novo e volta a ser evasivo e bagunceiro e tudo mais. O quê? O católico, ele tem essa noção de que no altar onde Deus está, eu tenho que ser muito reverente, porque Deus é uma pessoa muito importante. Eu tenho que comparecer na presença dele sobriamente, reverentemente. Com Deus não se brinca. O católico tem essa noção. Só que o católico não tem uma noção que nós temos, de que o Deus, o trono e o altar de Deus não é a igreja da matriz. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E quando você pega o templo do Espírito Santo nesse acampamento, para fazer alguma, nesse retiro, nessa conferência, ou durante a sua semana, para ficar vendo alguma coisa errada na internet, para ter um relacionamento descartável com alguém, para ficar com alguém, você está levando, você está indo para o altar, você está levando uma atitude imoral para ser realizada na presença de Deus. Um católico jamais faria isso no altar da sua igreja, mas nós muitas vezes fazemos isso. Verso 27, Deus fala, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também, homem com homem, mulher com mulher. E Deus falou, vocês gostam? Vocês querem curtir paixões infames, perversidades, coisas vergonhosas, coisas contrárias à natureza? Ele fala, então, vai fundo, meu filho. Curte, é isso que você quer, então você vai ter. E você vai ter de montão. Você vai ser livre, isso vai ser aceitável, isso vai ser popular no seu Brasil. É isso que você quer? Você vai ser todo paparicado, porque você tem esse jeitinho de mulher sendo homem. Ou tem esse jeitão de homem sendo mulher. Isso vai ser legalzinho, vai ser bonito, vai ser popular. Isso vai ser aclamado. Você quer, você vai ter. Alguém disse assim, há poucos anos, no nosso Brasil, homossexualismo, lesbianismo, era uma coisa vergonhosa, até para o incrédulo. Era uma coisa proibida, ia para a cadeia. Depois foi permitido. Hoje está sendo incentivado, glamorizado. E essa pessoa falou, Deus me mate, me leve na presença dele, antes que seja imposto e obrigatório. Porque a coisa está indo desse jeito. Chega uma hora que todo mundo vai ter que ser, entendeu? Nos anos 80, começo dos meus anos de faculdade, começou um bafafá sobre uma tal de AIDS. Nos Estados Unidos era AIDS. Essa tal de AIDS. E tinha aqueles pregadores fundamentalistas, um tal de Jerry Falwell, fundador da Liberty University, ele pregava na televisão. AIDS! É o julgamento de Deus contra a comunidade sexual, homossexual. AIDS é o julgamento, é a ira de Deus, a mão de Deus pesando sobre a comunidade dos homossexuais. E um pastor mais ponderado falou, eu não sei se eu posso dizer amém a isso, Jerry. Mas de acordo com Romanos capítulo 1, o julgamento e a ira de Deus contra os homossexuais é, vocês querem? Então tenham, pode ter, vai lá, vai fundo. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Vai fundo, meu filho, curte. Se extravase nisso, até isso, você se enfastiar disso, até você se destruir, até isso sair pelo seu nariz, pelo seu ouvido, pelo seu canal lacrimal, até você não aguentar mais o nojo desse tipo de vida, desse tipo de mentalidade longe de Deus. Eu não posso deixar de ler para vocês rapidamente esse artigo que saiu, parte desse artigo que saiu na revista Ultimato, Ultimato de outubro de 2007, homossexualismo e homossexualidade. A Ultimato, ele procurou trazer um artigo escrito por alguém de peso, alguém que entende do que está falando, não alguém que fala de forma sensacionalista. Então, eles acharam um psiquiatra chamado Armando Nicoli, que durante muito tempo foi professor da Escola de Medicina de Harvard e do Hospital Geral de Massachusetts, e consultor de grupos do governo e atletas profissionais. Nicoli, ele é autor da obra-prima Deus em Questão. Olha o que ele fala no seu artigo sobre homossexualismo. Isso aqui serve para nós que somos héteros. Olha o que fala. Pesquisas recentes indicam que as famílias mais propensas a gerar um rapaz homossexual são aquelas em que a mãe é muito íntima do filho e é possessiva e dominante, enquanto o pai é desligado e hostil. São mães que, com tendência ao puritanismo, sexualmente frígidas e determinadas a desenvolver uma espécie de aliança com o filho contra o pai, a quem ela humilha. O filho torna-se excessivamente submisso à mãe, volta-se a ela em busca de proteção e fica ao seu lado em disputas contra o pai. Pais de homossexuais são frequentemente distantes, não demonstrando entusiasmo ou afeição, e criticam os filhos. Sua tendência é menosprezar e humilhar o filho, dedicando-lhe muito pouco do seu tempo. O filho reage com medo, aversão e falta de respeito. Alguns estudiosos consideram que a relação entre pai e filho parece ser mais decisiva na formação da identidade sexual do jovem do que o relacionamento deste com sua mãe. Tais pesquisadores chegam a afirmar não ser possível uma criança se tornar homossexual se seu pai for carinhoso e amoroso. Por isso que nós pregamos aqui sobre começar certo. Não começar com esses namoros atrapalhados, descartáveis. Começar certo, com base, com estrutura. Começa um casamento alicerçado na rocha, que é Jesus Cristo. Quando a tempestade vier, a sua casa permanece firme, seu casamento permanece firme, e você e sua esposa, em amor, unidos ao Senhor Jesus, podem criar os seus filhos nos caminhos, na disciplina, no temor, no amor de Deus. E eles não vão se desviar por esses caminhos perigosos. Aí está o lado da nossa responsabilidade. Versículo 28. Deus falou: ok, vocês querem uma mente que não dói, uma consciência que não dói. Porque a pior coisa para o camarada que quer aprontar, pior coisa para o camarada, para a moça que quer curtir o pecado, é a noite, hora que tudo acaba, quando a música para, as luzes se desligam e a pessoa tem que enfrentar o silêncio do seu quarto. Ali a consciência começa a gotejar. Porque a consciência, ela age de forma involuntária, você não tem como controlá-la. Se ela não concorda com uma coisa, o Papa pode dizer que não está certo. Se a consciência, se eu não concorda, ela fala: está errado. E aquilo atormenta a gente, tortura chinesa. E Deus fala: ok, isso atrapalha vocês de ir fundo no pecado, eu vou fazer um favor para vocês. Eu vou tirar de vocês a capacidade de estabelecer distinções morais. Eu vou dar para vocês, o versículo 28, o quê? Olha lá, fala: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Vocês querem ter capacidade de me ignorar, de ignorar meu espírito, a consciência que eu coloquei dentro de vocês? Ok, eu vou dar para vocês esse tipo de mentalidade. Eu costumava pensar que Deus, após 6.000 anos, tendo colocado Adão e Eva no jardim do Éden, os dois ali, nus, que Deus agora, visitando o planeta Terra, ele devia estar muito orgulhoso. Oh, ser humano, olha aí, que bênção, que maravilha. Está de parabéns. Máquinas, carros, rádio, telefone, televisão, aviões, satélites, computadores, telefone, celular, palm top, laptop, GPS, iPod, iPhone, etc. 10. Ser humano, parabéns. Vocês me deixam muito orgulhosos. Não. Deus vê tudo isto. Mas quando Deus olha para os corações, quando Deus olha para as intenções, quando Deus olha para o homem, moralmente falando, em termos de caráter, o homem tira zero, zero, zero. Vocês querem uma mente incapaz de pensar direito? Eu vou dar para vocês. Uma mente incapaz de distinguir, de estabelecer distinções morais. Eu vou dar para vocês. Vocês querem um exemplo disso? Um exemplo disso é a mãe do Brasil. A mãe do Brasil, Dona Hebe Camargo. Aquela senhora de 80 anos, toda esticada. E ela fala em nome da maioria das mulheres brasileiras. Olha o programa dela. Observa. No seu sofá, aqui está Padre Marcelo, rezando uma reza bonita, falando de Cristo Jesus e cantando uma música de louvor a Deus. Que lindo, que maravilhoso ela fala. Ah, mas que gracinha. E depois, ela olha para cá, na outra ponta do sofá, tem umas garotas de programa, Milão por Noite. Aqui, mas que bonito vocês. Vocês são tão maravilhosas, corajosas. É isso mesmo, tem que ser sincero e pôr a cara para bater, entendeu? Tem que, se vocês, esse é o trabalho de vocês, é um trabalho honrado. Honrado, digno, eu mesmo, mas já... Não. há o boato, né, que ela teve uma casa em Bauru, a Hebe foi dona de uma casa de prostituição em Bauru, há esse boato, não sei se é verdade. Mas ela, perceba o que eu quero ilustrar aqui, ela consegue estar bem, ela não percebe a diferença que existe entre o que Padre Marcelo representa, o que essas mulheres representam, ela está tudo bem, tudo normal, e o Brasil também. E ela que ela termina o show e fala, tchau gente, você notou que quando ela fala tchau gente, a perna ergue também? Tchau. E o Brasil bate palma, e entra uma música bonita, e umas cores bonitas, e todo mundo está de bem com a vida, entendeu? Isso aí é um perfeito exemplo de uma sociedade doida, uma sociedade que está debaixo da ira de Deus, que recebeu uma disposição mental reprovável. A mente humana desconecta do temor do Senhor, é coisa de louco. Eu tenho que ir encerrando. Mas olha, vamos fazer algumas conclusões aqui. Em primeiro lugar, para alguns de vocês, essa mensagem aqui é confrontadora. Hoje Deus, através dessa mensagem, encontrou você nessa conferência de jovens, brincando com o pecado na sua vida. Você sabe do que eu estou falando. Tem uma área na sua vida, duas áreas na sua vida, onde você está brincando com fogo. Você está brincando com o pecado. E Deus agora está olhando nos seus olhos e falando, e aí, o que, que você vai fazer quanto a isto? Deus tem encontrado aqui nesta conferência alguns escravizados a algum tipo de vício pecaminoso. Escravizado à fornicação, prática ou mental, a práticas ou fantasias homossexuais. Eu fico preocupado com alguns jovens aqui neste evento, com suas atitudes, seus maneirismos. Eu não sei se você é homossexual ou não, mas você tem jeito. Isso me preocupa. Eu quero em nome de Jesus aqui te chacoalhar e falar, reavalie a sua vida diante de Deus. Será que o seu comportamento, a sua maneira de falar, de agir, reflete Jesus Cristo que você professa ter? Você teria coragem de se comportar desse jeito ao lado do Senhor Jesus Cristo? E Deus agora está olhando nos teus olhos e falando com você. Tem gente aqui viciado em pornografia. Héteros que não, são machões, mas você está viciado em pornografia. Pastor falou na primeira noite, quando ele vai nas bancas de jornais, ele não pode ir mais, mas tem alguns de nós que faz questão de ir lá. E o que falar de DVDs, de internet? Amigo, deixa eu dizer uma coisa bem clara para você. Amiga, deixa eu dizer uma coisa bem clara para você. Você, não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo te enganar, porque ele é o pai da mentira, ele engana mesmo. Ele está colocando na sua cabeça que você está curtindo, você está enganando todo mundo, está enganando Deus, você está curtindo o pecado. Mentira, é o pecado que está curtindo você, você está debaixo da ira de Deus. Deus está te fritando na sua ira, porque Deus abomina o pecado. E no livro de Salmos ele diz o quê? Aqueles que temem o Senhor, que odeiam o pecado, porque Deus, ele odeia o pecado ao ponto de mandar seu filho ser sacrificado na cruz. Na cruz, eu não vejo só o amor de Deus por mim, não. Eu vejo o ódio de Deus contra o pecado. Mas tem gente cega que não vê. E eu espero que pelo Espírito de Deus, você abra seus olhos e pare de brincar com a ira de Deus. O único meio de escape que existe para você é a pessoa, a mensagem, a obra, a cruz, a sepultura vazia, o poder daquele nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. nele a esperança para você, como a esperança para mim. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, vocês conhecem aquele texto, não precisa abrir lá, fala assim, o apóstolo Paulo falando sobre a membresia daquela igreja, olha o que ele diz lá, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, mas vocês foram santificados, mas vocês foram justificados no nome precioso do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nessa mesma revista aqui que eu trouxe, acho que é na revista seguinte, uma pessoa escreveu para Ultimato, falando, comentando esse artigo sobre homossexualidade. E aquilo que Paulo fala aqui sobre essas pessoas, na sua igreja em Corinto, que foram libertos das garras do homossexualismo, continua acontecendo hoje. Se você hoje tem problemas com isso aqui nesta reunião, Deus continua agindo e transformando. Ele pode mudar sua cabeça, seu jeito de ver o sexo oposto. Ele pode mudar e transformar você de dentro para fora. E ele faz isso. E olha o testemunho de uma pessoa aqui que foi transformado. Tanto é que ele coloca seu nome aqui. Ele não tem vergonha, porque quando você é transformado de um pecado, você não tem mais vergonha de testificar. Sim, eu era um homossexual, eu era, mas Deus tem me transformado e me libertado das garras do homossexualismo. Quando a pessoa não tem liberdade de testificar, de falar, é porque ele ainda está comprometido com aquele pecado. E esse rapaz, ele diz assim, o nome dele é Cláudio Soares, de Brasilândia, Distrito Federal. Ele fala, desde os 7 anos de idade, tive experiências homossexuais. Ficaram mais frequentes por volta dos 10 anos. Dos 12 aos 16, elas se tornaram regulares. Aos 19 anos, assumi a homossexualidade. E então, descambei mesmo, de parceiro em parceiro. Aos 22 anos, eu estava completamente entediado dessa coisa toda. E minha vida estava fora de controle. Eu bebia muito. E uma vez, até bati meu carro. E o acidente me fez repensar minha vida e indagar qual seria o meu fim. Tudo indicava um futuro tenebroso. Em meio a essa situação, acabei ouvindo a pregação de um pastor. Embora até então eu odiasse pastores e crentes e igrejas evangélicas, mas uma frase desse pastor mudou minha vida. Deus usou essa frase para tocar meu coração. E ele falou assim, você só pode saber se o que você faz é agradável a Deus, se você souber o que Deus quer que você faça para agradá-lo. Quando o pastor fez esse apelo, eu então fui à frente. No dia seguinte, comecei a estudar a Bíblia sozinho. Encontrei as respostas de que eu precisava, e a minha vida jamais foi a mesma. Faz 10 anos que eu ando em vitória, e sirvo ao Deus dos crentes, ele coloca entre aspas. Hoje eu sirvo o Deus dos crentes que eu odiava antes. É o poder de Deus. Ele fala, hoje eu sou casado e tenho uma família abençoada. Sou servidor público federal e professor universitário. E ainda tenho lutas, quem não as tem, mas é um prazer vencer todas elas pela fé no Senhor Jesus. Não sinto mais nenhum tipo de atração por homens e ajudo outros a se livrarem disto. Glória a Deus pelo testemunho desse irmão e de muitos outros. Eu tenho na minha biblioteca, acho que é da Mundo Cristão, um livro, Deixando o Homossexualismo. Recomendo para todo mundo que tem um amigo, um colega, uma luta pessoal nessa área, Deixando o Homossexualismo. Um rapaz da minha igreja foi bravo o suficiente para vir no meu escritório e falar, pastor, eu estou com uma luta nesta área, eu estou parece que meio que em dúvida, tem hora que eu sinto atração por homem, tem hora que eu sinto atração por mulher, nós conversamos muito. Ele falou, você não tem um livro para eu ler? Eu falei, eu tenho esse livro aqui. E eu falei, tem um livro, e o livro, se você já viu esse livro, o Tiago deve ter visto, está escrito bem grande na capa, Deixando o Homossexualismo. Nós oramos, eu dei o livro para ele, ele ia saindo na porta assim, ele olhou para o livro, olhou para mim e falou, pastor, você não tem envelope para colocar esse livro? Você entendeu, né? Mas, irmãos, vamos voltar à parte séria dessa mensagem. Para outros, para outras pessoas, esta mensagem aqui foi desafiadora. Você, como eu, talvez, veio para esse encontro, para esse evento, ou estava saindo daqui com essa ideia que Deus é um loser, Deus é um derrotado, é um pobre coitado, as igrejas deles são pequenas, e o mundo, os shows, os Mick Jaggers da vida, fazem os seus espetáculos e lotam a praia de Ipanema, de Copacabana, e Jesus quando faz um evento é coisa pequena, e a sua igreja é pequenininha, mas o salão de festa, de baile, os clubes da sua cidade, os artistas quando vão na sua cidade, eles lotam as arenas. Olha, aqui através desse texto eu espero que você saia bem convencido. O seu Deus não é um loser. O seu Deus não é um perdedor. Ele é vencedor. Ele é mais do que vencedor. E graças à graça dele que nós podemos fazer parte desse time de vencedores. Você tem colegas, amigos, parentes que estão sendo destruídos pelo pecado. Você tem pessoas que estão sendo destruídas pela própria... destruídos pela ira de Deus. Você não deve ter a atitude de Jonas. Jonas ficou lá no topo da montanha falando, agora eu quero ver Deus derramar a sua ira contra os ninivitas. Essa atitude é errada. Essa atitude é errada. Você tem que ter a atitude de Paulo. Paulo, ele fala, eu não me envergonho do evangelho, eu sou devedor, eu tenho que pregar o evangelho. O mundo está como esse prédio que de tantos andares, está em chamas. Eu estava lá, alguém foi e pregou o evangelho e me resgatou de lá. Eu não posso ficar agora aqui numa boa, vendo o pessoal se queimar. Eu tenho a obrigação, o dever, o privilégio de resgatar quantos eu conseguir, para a glória de Deus, através do poder de Deus, resgatá-los para a vida eterna também. Hoje, através dessa mensagem, Deus está desafiando você a deixar o desânimo, a vergonha e renovar o seu compromisso com Cristo. Saia daqui, eu espero que você saia daqui com o seu compromisso renovado com o Senhor, com o seu evangelho, com a sua palavra, com a sua igreja, com o seu povo. E eu quero encerrar com esse testemunho. Durante uma conferência missionária, uma conferência de ênfase missionária, numa escola que tem uma pequena faculdade de teologia, a conferência a semana toda, missionários de várias partes, missões, várias missões, estavam ali com seus estandes, estavam ali representando, falando do seu trabalho, mostrando os seus desafios, suas necessidades. Foi uma semana maravilhosa. E no último culto, na última noite, o pastor fez o apelo. Quais seriam os jovens que estavam sentindo o chamado de Deus para se dedicar tempo integral no campo missionário, ou para fazer uma experiência missionária de 1 ano, 2 anos. E o pastor falou, eu fiquei muito comovido quando eu vi a Márcia, aquela menina que tinha acabado de se formar em teologia, aquela menina mais linda do campus, ela veio à frente chorando muito, eu a abracei, outros vieram também, eu falei, Márcia, graças a Deus, pela obra de Deus na sua vida, pelo chamado de Deus na sua vida, e ela sussurrou, chorando, sussurrou para mim, dizendo assim, dizendo para o pastor, pastor, Deus está me chamando para trabalhar entre os headhunters da Malásia. E o pastor que tinha ouvido sobre os headhunters da Malásia naquela conferência, como a Márcia também tinha ouvido, o pastor gelou, falou, ai coitadinha, ela é ingênua, ela está com essa ideia de ir para, esse lugar é muito hostil, não, ela não pode ir lá. Mas o pastor falou, não, tudo bem, deixa ela, tá bom filha, tá bom, vamos conversar sobre isso depois. Fizeram aquela oração, entrega e tudo mais, pessoal de joelhos ali, e depois marcaram para sair e conversar, e ela firme com essa convicção, Deus está me chamando para trabalhar entre as tribos chamadas, denominadas headhunters da Malásia, caçadores de cabeça. E o pastor tentou devagar, falou, durante a semana marcou um encontro com ela, tentou dissuadi-la, nada dissuadia ela. Ela não desistia dessa ideia. No encontro com a equipe, com a comissão de missões da igreja, vários homens ali que cuidam das finanças, onde que nós vamos investir, em que missionário nós vamos enviar, não vamos enviar. A Márcia estava lá. E esses homens, combinados com o pastor, tentaram fazê-la desistir, mudar de rota, ir para um lugar mais tranquilo. E ela não desistia. E finalmente o pastor, quase que emotivo e quase que implorando para ela, falou para ela assim, Márcia, você por favor reconsidere esse chamado, pensa em começar num lugar mais fácil. Ela falou, pastor, eu não posso deixar de ir, o chamado de Deus na minha vida é muito claro, é muito forte, pastor, por favor, irmãos, deixem eu ir. E daí o diretor dessa equipe falou assim, mas Márcia, se você for, nós não temos como garantir que você voltará viva desse lugar. Irmãos, olha a resposta que ela deu. Ela falou, pastor, Eu não preciso voltar. Eu só preciso ir. Eu só preciso obedecer. Se eu vou voltar ou não, isso está nas mãos de Deus. Que Deus dê para mim, dê para você essa convicção. Nós temos que obedecer, sem pensar na consequência, o que vai ser, o que não vai ser. Eu não preciso voltar, eu só preciso obedecer, ir. Se Deus está chamando, eu vou. Vocês estão preocupados com a minha segurança, com o meu conforto. Pare de se preocupar, Deus está chamando. E a história diz que ela foi. Para descobrir só lá então, que no costume dos headhunters, eles nunca matavam mulheres, só homens. E ela teve um grande ministério lá naquela, entre aquelas tribos. Mas abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Eu gostaria que você agora, sem se movimentar, eu gostaria que você agora respondesse a Deus no seu coração. Vou dar para você um minuto, para você orar. Você falar: Senhor, diante de tudo isso que eu ouvi, eu fui tocado aqui, ali, e Senhor, a minha resposta, a minha reação, Senhor, a minha atitude é esta. Eu quero que o Senhor saiba que eu me posiciono diante disso assim ou assado. Cada um de vocês, por favor. Obrigado, Senhor Deus, por sua palavra, que abre os nossos olhos, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque a maioria desses jovens são crentes fiéis ao Senhor, pessoas que foram atraídos por sua graça e tiveram um encontro radical com Jesus Cristo e já têm o Espírito Santo dentro de si, Senhor. Estão selados para o dia da salvação. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que é nosso de fazer parte da sua igreja. Privilégio que é nosso, Senhor, de desfrutar de tão grandes promessas, providências, maravilhas e oportunidades enquanto neste mundo. E no mundo por vir, Senhor, uma eternidade na tua presença. Mas, Pai, obrigado por nos alertar e abrir nossos olhos de que nós, como igreja tua, não estamos no momento de festa aqui na terra. Não estamos num parque de diversões, mas estamos num campo de batalha, Senhor. Que cada um de nós, Pai, possa se revestir de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau e chegar na tua presença vencedor, com as mãos repletas de frutos para colocá-los todos aos pés do teu trono. Querido Deus, nesta manhã nós, Igreja de Cristo, queremos rogar por alguns que estão entre nós, que estão iludidos quanto à sua vida, Senhor. Iludidos talvez quanto à sua salvação. Iludidos, Pai, quanto ao seu testemunho. Pessoas que estão iludidas, Pai, brincando com o pecado. Senhor Deus, tenha misericórdia de cada um deles. Pela tua graça, da mesma forma como o Senhor fez uma obra maravilhosa em nossas vidas, opera também com poder em suas vidas, Senhor. Até que eles cheguem ao ponto de se dedicar e se consagrar totalmente ao Senhor. Até que eles cheguem ao ponto, Senhor, de odiar o pecado, ter aversão pelas coisas do mal, pela propaganda enganosa dessa sociedade, Senhor. E dá a todos nós, Pai, alegria, conforme nós te servimos, conforme, Senhor, nós te seguimos, que nós possamos, Pai, exalar o bom perfume de Cristo e revelar aquela alegria que vem do céu, que venha a contagiar aqueles, Pai, que estão ao nosso redor. É isso que nós lhe pedimos, é isso que nós te clamamos e te rogamos, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém.